Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 27ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Gilberto José de Oliveira para ler um trecho da Bíblia.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador, e assim alumia a todos os que estão em casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que estás nos céus.
Coloca em votação a ata da 26ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2015. Confere a José Benedito Aires de Araújo a distinção de professor emérito. Procedência, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2015. Confere a José Benedito Aires de Araújo a distinção de professor emérito. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4045 de 2009, autorizada a conferir a José Benedito Aires de Araújo a distinção de professor emérito pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade a realizar-se no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de agosto de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Ofício número 138 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 19 de agosto de 2015. Referente ao requerimento 095 de 2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 139 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 19 de agosto de 2015, referente ao requerimento 096 de 2015, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade, número 591 de 2015, de 17 de agosto de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referentes ao mês de julho de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 217 do Gabinete 8 de 2015 da Câmara Municipal de Sorocaba. A Sua Excelência, o Sr. Norton Yoshio Nakayama, Presidente da Câmara Municipal da Cidade de Piedade. Assunto: passe livre, gratuito, região metropolitana de Sorocaba. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o texto do jornal Cruzeiro do Sul, referente à recém-criada região metropolitana de Sorocaba, edição de 31/7. Intitulado 25 mil estudantes serão beneficiados com gratuidade no intermunicipal, bem como documentos gerados e encaminhados ao Governo do Estado. Cabe-me, nesta oportunidade, ressaltar que os alunos da região metropolitana de Sorocaba, a partir de 2016, serão contemplados com o passe livre, conforme determina a Lei Estadual nº 15.692, de 20 de fevereiro de 2015. Esta ação exitosa decorreu de solicitação desse vereador, subscrita por diversas câmaras municipais inseridas na região metropolitana ao governador do Estado de São Paulo. Colho a ocasião para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Hélio Godoy, vereador.
O projeto será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões. Os ofícios encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Não temos requerimentos. Leitura das indicações.
Indicação número 185, de 24 de agosto de 2015, indica que seja realizada a colocação de obstáculos para redução de velocidade no bairro dos Leites. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja realizada a colocação de obstáculos para redução de velocidade no bairro dos Leites, nas proximidades entre os comércios do Sr. Pedro e Sr. Didi. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de agosto de 2015, e vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 186, de 24 de agosto de 2015, indica a manutenção da rua Célio Galvão Bueno Gurgel, na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja realizada a manutenção de passar máquina, pedregulhar e colocar tubos em alguns trechos da rua Célio Galvão Bueno Gurgel, na Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de agosto de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Segurando? Alô, alô. Oi. Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, imprensa, população presente, boa noite. Eu subo essa tribuna hoje só para deixar claro uma situação que às vezes as pessoas confundem com o que a gente diz. Então, hoje eu quero esclarecer bem sobre o negócio dos... que foi falado sobre os peruanos, os chilenos que vêm. Não tenho nada contra esse pessoal. Pelo contrário, tenho o maior respeito, porque eu acho que eles são ser humano e a pessoa que precisa de respeito, ele tem que dar o respeito. Não tenho nada contra essa gente. A única coisa que eu acho que qualquer um, para trabalhar em qualquer lugar, até no próprio nosso município, ele tem que estar adequadamente legalizado. Ele não pode vir trabalhar, eu acho que ninguém aceita no município. Não é só peruano, nem boliviano, qualquer um. Então, eu quero que fique bem claro, eu quero que fique bem claro que eu não sou racista, não. Não, a coisa que eu mais detesto é se tivesse pessoa pensar que falou essas palavras, pensando que é racismo. Pelo contrário, essa gente, eu tenho amigo peruano, tenho amigo chileno. Quando eu trabalhei muito no SEASA, São Paulo, lá o que tem mais é esse daí. Então, essa gente são trabalhador. Só que eu quero que fique bem claro, como disse aí na imprensa, que não tenho nada contra essa gente. Pelo contrário, as pessoas que vêm trabalhar aqui no nosso município, que venham legalmente. Como tem esses um que fica aqui, esses peruanos que vêm tocar essas flautas aí, quanto CD desses caras eu comprei? Né? Eles vêm, tocam as músicas dele, estão defendendo o pão de cada dia. Eu tenho lá guardado lá em casa. Ali vem peruano, vem outras. E pelo contrário, eu acho que essa gente são pessoas sofridas, que nem esse pessoal esse haitiano que estão saindo do seu país procurando serviço. Quando eu parei com a minha atividade, eu até estava pensando de contratar e pegar, porque a mão de obra para a gente aqui está muito difícil. E esse pessoal, eu sei que trabalham muito. Estava até pensando de pegar um pessoal aqui para trazer essas mãos de obra aqui para o nosso município, para que ajudasse no nosso, porque eles estão lá, atravessam a fronteira e ficam lá num galpão, essas pessoas, que não sabem para onde vai, para onde ir. O próprio governo não sabe para que lado que manda, ele sai a destino. Então, essa gente é terrível, sofre muito lá. E eu acho que seria bom, que já tem muitos, né? Muitos que já estão trabalhando aqui no nosso país, esses haitianos aí. Então, eu acho que a gente, primeira coisa, a gente tem que ter humanidade, né? Para depois a gente pensar nas outras coisas. Mas, às vezes, as pessoas confundem, e eu acho que isso daí, às vezes, tumultua muito. Mas eu quero deixar claro e peço, se alguém interpretou mal, eu peço desculpa, porque é um dever de um cidadão, de um ser humano, ter respeito com quem for que seja. Porque desde a hora que ele não exige aquele respeito, ele não é respeitado. Então, aqui fica a minha palavra e quero que fique isso daí registrado, presidente. Obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero iniciar minha fala aqui, parabenizando o nobre vereador Nelson, que veio a essa tribuna, para explicar, né, tentar esclarecer de fato a sua fala nessa tribuna, na sessão passada. Eu acho uma atitude muito nobre. E como no site do jornal, né, existiu um comentário em relação à fala do nobre vereador, e um dos comentários coloca como se fosse uma fala onde a Câmara, num todo, aceitasse, né, que não foi rebatido, que não foi, ninguém discutiu, então a questão é que aceita a fala como um posicionamento da Câmara, tendo em vista que não é isso. É a grande verdade, o nobre vereador vem aqui, ele esclarece que ele não quis em momento nenhum fazer, né, uma apologia ao racismo ou coisa do gênero, né? E isso que eu falo, a questão da tribuna dessa casa, né? A grande responsabilidade que é, somos seres humanos, falhos, né? Sujeito a erros, a nobreza é realmente admitir o seu erro e tentar, porque na verdade é um remendo, né? O que falou, ele não tem como a gente voltar atrás, mas eu acho que é muito nobre, acho não, é muito nobre por parte do vereador. E eu quero esclarecer que não condiz em momento nenhum com o meu pensamento, com o meu ponto de vista. Teve mais questões envolvidas, questão do salário dos vereadores, né? Um momento difícil que o país vive na questão política, nós somos alvos de ataque dia e noite, porque infelizmente vem de cima para baixo, né? A classe política, ela passa por um momento muito delicado, mas muito delicado mesmo, né? O país passa por um momento delicado, um momento de crise, e como vem os grandes escândalos políticos acontecendo no nosso país, os olhos estão voltados para nós. Essa é a grande verdade, e qualquer colocação que nós fazemos, nós somos questionados. Essa é a grande verdade. Então, eu esclareço aqui em relação ao salário, como eu escrevi no site do jornal, eu, em tudo na minha vida, eu sei que todos os vereadores, né, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me prepara. É um subsídio, não é nem um salário, é um subsídio de ajuda, né, para o vereador. Eu procuro todos os dias da minha vida honrar isso daí. Porque eu já disse que quem contribui com a prefeitura é um pai de família, é alguém que muitas das vezes deixa de comprar um quilo de carne, um litro de leite para pagar os seus impostos. E é daí que vem esse subsídio que nós recebemos. Então, eu sou muito grato, né? Não estou discutindo aqui se é bom, se é ruim, não é nada disso. Eu estou dizendo que eu sou muito grato. E eu me propus a isso, né? E com grande respeito eu toco isso daqui, com o maior respeito do mundo. E se um dia eu achar inviável para mim, a primeira atitude que eu tenho é deixar da política, né? E a política é muito mais do que um subsídio, é um ideal, né? É a vontade de ver uma cidade crescer, desenvolver, é o futuro dos nossos filhos, né? Eu sei, eu conheço a origem do vereador Nelson, é uma pessoa de origem humilde, tanto quanto a maioria dos que estão aqui, né? Ninguém é possuidor de grandes bens, de vidas com fortunas, não é nada disso, todos nós aqui com uma luta, né, uma história de vida, acho que a maioria dos piedadenses é dessa forma, né, a origem do nosso município é assim, né, não temos grandes expansões de terras, nada disso, é uma luta diária de todos nós e também da maioria dos piedadenses, né, os que lutam aí na agricultura, uns conseguiram um patrimônio a mais e assim por diante, e a gente tem esse grande carinho. Então, fica esclarecido aqui da minha parte que eu não existe, né, e até mesmo o vereador já explicou, eu não concordo com a fala, eu não, né, da forma que foi expressada, a tribuna é livre, né, mas eu acho que cada um aqui, ele fala por si, diferente de uma causa que é da Câmara, que a Câmara defende num todo. O nobre vereador falou, como eu estou falando aqui, é uma tribuna livre, é uma explicação pessoal, mas uma coisa individual, o ponto de vista de cada um, né? Eu quero dizer que não condiz com o meu modo de pensar, o meu modo de ver, com o maior respeito que eu tenho ao nobre vereador. Também eu acho importante lembrar, foi matéria discutida nesta casa. Isso a cada dia vem à tona, eu sempre bati, eu sempre falei relacionado ainda ao mandato passado do ex-prefeito Jeremias, porque as contas de um prefeito, o prefeito termina mandato, mas a conta ainda continua por 1, 2 anos, que é a aprovação das contas do prefeito. O Tribunal de Contas tem essa forma de trabalho, aprova com ressalvas e assim por diante. Ele sofreu uma condenação, ele recorreu a essa condenação e não teve sucesso. Foi mantido a punição. Então, é uma linha de raciocínio que eu defendi nessa tribuna, trabalhei nessa tribuna e eu não posso deixar de falar. O recurso feito pelo ex-prefeito Jeremias ao Tribunal de Contas também foi negado. Esse é o ponto. Também fico feliz que o pedido da possível feira que queria instalar no município com o nome de Feste Malhas foi indeferida pela justiça. A liminar proposta, ela foi indeferida, ou seja, não vai existir por forças de uma liminar. Também foi indeferida pela justiça. Aqui fica provado que valeu a nossa luta e que a nossa luta era verdadeira. Não contra as pessoas, mas contra o sistema. E eu falo, volto a dizer, por capitaneado por uma pessoa oportunista, não me lembro o nome dele aqui, senão eu falaria. Mas a pessoa que representa esse pedido é uma pessoa oportunista, que colocou todo mundo nessa situação, pensando somente nele. Não pensou nos trabalhadores que ali iriam estar e também não respeitou as leis. Achou que estava em um município onde não existe o cumprimento das leis. Porque leis existem no país todo, mas a gente sabe que em alguns lugares não tem funcionado a lei, ou que seja o rigor da lei. Mas aqui no nosso município, enquanto eu estiver estabelecido nesse cargo para defender o interesse da população, é isso que eu vou fazer. Doa a quem doer. Eu acho que a lei está aí e tem que ser cumprida no interesse da maioria. Essa é a grande verdade. Fico feliz. Pode ser que amanhã ou depois se instale uma feira aqui, mas verdadeiramente legalizada. Dessa forma, não. Também, nobre vereador Cláudio Nadaleto chegou de viagem, retornou, nós conversamos ali, se me permite citar o senhor, que nós vamos juntar os documentos relacionados ao lixo que está sendo transportado para a cidade de Iperó, para nós aprofundar nessa discussão, que é uma discussão que nós não podemos perder o foco. Né? Já foi falado em tribuna, houve uma aceitação por parte da prefeita que isso verdadeiramente tem que mudar a forma que está sendo, porque não existe uma aferição, não existe uma pesagem. Isso tem inúmeras coisas, tem as questões de licenças. Se verdadeiramente essa empresa que está lucrando com isso está respeitando as leis ambientais. Porque não é porque nós estamos deixando Piedade sem o lixo, transportando para uma cidade, que nós estamos livres dos impactos ambientais. Como eu falei, tratar como desgraça. A desgraça ambiental, né, o homem não respeitar a natureza, se ele se der aqui ou se der em qualquer outro país, reflete em nós, na nossa população, nos nossos filhos. Então, nós temos que estar atentos, e ainda mais quando é uma empresa com fins lucrativos. Não é só um destino final do lixo, e sim com fins lucrativos, e é nisso que nós vamos trabalhar e investigar. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhora vereadora, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Venho nessa tribuna, senhor presidente, fazer um comunicado a respeito do médico veterinário do nosso município, o Paulo Tomazella, que a gente recebeu muitos telefonemas, muitos questionamentos de munícipes aí recentemente sobre a presença do médico veterinário no município ou não, se ele estava trabalhando ainda na Casa da Agricultura, né? No caso, na diretoria municipal. E porque muita gente cria gado, tem poucas cabeças de gado, mas depende, para fazer a vacinação, especialmente da brucelose e da febre aftosa, depende do acompanhamento do médico veterinário. E não estavam encontrando o médico veterinário lá na Casa da Agricultura, então o pessoal procurou a gente. E aí hoje eu fui na Casa da Agricultura conversar lá com o pessoal, e a informação que eu tive é que o Paulo Tomazella não está no Brasil, diz que ele foi para os Estados Unidos e levou todas as coisas dele, os pertences dele lá da Casa da Agricultura, tirou tudo, as ferramentas, os instrumentos, o material com que ele trabalhava de lá, e ele saiu, está fora da prefeitura, está afastado. Antes disso, ele tinha se afastado por um tempo por licença médica, e depois desse tempo, foi vencido esse tempo, e aí ninguém tinha explicação de onde ele se encontrava, ninguém sabia o paradeiro dele, ele não deu notícia, mas agora chegou uma notícia que ele está nos Estados Unidos, assim como a esposa dele também, que também é funcionária pública municipal, ela é dentista aqui na nossa prefeitura, né, no executivo. Então, os criadores de gado, nesse momento, estão desamparados, e aí eu trago essa informação aqui por conta do número de reclamações que eu tenho recebido por aí, desses criadores que dependem da presença do médico veterinário para fazer a vacinação da brucelose. E em breve, daqui 2 meses e meio, no mês de novembro, é o mês de vacinação da febre aftosa. E aí vai ser muito maior a demanda pelo médico veterinário na propriedade. Então já trago essa informação aqui, que socializo com todos vocês, vereadores, com a população, para que a gente se junte aí, se fortaleça junto ao executivo para cobrar uma solução para esse caso.
Permite uma parte?
Sim, não, vereador.
Muito obrigado. Importantíssima a colocação do senhor. É uma grande novidade para mim, também não sabia, embora, além de tudo, sendo amigo dele, em algumas ocasiões, já em anos passados, ajudava ele nessa vacinação, a gente, como voluntário, porque é de grande dificuldade, e isso nem pode ser feito se não for por um médico veterinário. Porque além da vacinação, existe uma marcação no animal que recebe essa vacina, que é uma marcação até na parte da cara do animal, e é só o médico veterinário que pode fazer isso. E isso é muito preocupante, né, porque é uma doença que vem sendo controlada, né, anualmente, e caso isso não tenha esse suporte no município, é de extrema urgência, é necessário que se traga um profissional capacitado para isso.
Sim.
Parabéns, novo vereador.
Obrigado, vereador Adilson. Justamente, é muito importante, a presença do veterinário é essencial, na verdade, tanto na brucelose quanto na febre aftosa. E a brucelose para as fêmeas, né, e a febre aftosa para todo o gado, todo o rebanho, e acontece em novembro a vacinação da aftosa. O pessoal já está reclamando bastante por conta da brucelose e vai reclamar muito mais na época que chegar a vacinação da febre aftosa, se a prefeitura não tiver encontrado uma solução, não tiver criado um novo concurso, abrido vaga para poder substituir ou ele retornado. Então eu trago a informação aqui que é para a gente poder ficar atento a isso e zelar por essa parte e buscar uma solução em conjunto também. Muito obrigado e boa noite a todos.
Não tendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. passaremos diretamente à ordem do dia. Leitura dos pareceres dos projetos, discussão e votação dos mesmos.
Projeto de lei número 29 de 2015, da denominação ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, Jaciro Américo Cândido, Madrinha Jacira, procedência executivo. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 29/2015, aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto legislativo número 5 de 2015. Concede título de cidadão emérito ao senhor Carlos Eduardo de Oliveira. De autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
É uma questão de ordem, que a semana passada nós não lemos o currículo, o histórico do homenageado, né? Então eu pediria o nome do secretário que fizesse a leitura.
Carlos Eduardo de Oliveira, carinhosamente chamado de Gordo pelos colegas, em breve concluirá seus anos de trabalho como soldado da Polícia Militar Rodoviária, onde hoje é conhecido como Cabo Eduardo. Respeitado dentro da corporação, é o terceiro filho da senhora Maria Helena de Oliveira e do senhor Paulo Manuel de Oliveira, in memoriam. Irmão de Paulo Roberto de Oliveira, Márcio Luiz de Oliveira, Carlos Eduardo de Oliveira, Renato de Oliveira, in memoriam, Ana Paula de Oliveira Góes Vieira, Renata Helena de Oliveira Fantão. Cabo Eduardo tem uma trajetória de vida muito elogiada por familiares e amigos, pelo carisma, carinho e respeito ao ser humano, pessoas em mais diversas situações pela qual ele sempre demonstra grande dedicação. Ainda menino, sempre cativou as pessoas ao seu redor. Desde cedo, já demonstrava responsabilidade. Na escola, sempre foi um bom aluno, fazia suas atividades com vontade, sempre esteve rodeado por amigos, nunca se envolveu em brigas e confusões escolares. Foi um menino brincalhão, como todos de sua idade. Já muito cedo, com seus 12 anos, começou a trabalhar. Seu primeiro emprego foi no escritório Albemar, na época auxiliar de despachante. Ali aprendeu o ofício e sempre atento às explicações e dedicado às tarefas. Alguns anos depois, mudou de escritório para trabalhar no Romeu Despachante, onde aperfeiçoou suas habilidades como despachante e aprendeu muita coisa na área. Seus amigos de trabalho falam com saudosismo da boa convivência que tinham naquela época. Nesse período, prestou concurso para ingressar na corporação da Polícia Rodoviária. Após muitos estudos, conseguiu atingir sua meta e passou no exame. Quando já estava na corporação, continuou a trabalhar para o bem-estar da população e um bom diálogo com a equipe. Sempre preservou o carisma com as pessoas com quem convivia. Cabo Eduardo permanece trabalhando até hoje pelas causas sociais. Quando não está em serviço, procura ajudar as pessoas, mas sem aparecer. Percorre casa por casa, recolhendo alimentos, como fazia quando jovem, e levava para a doação ao educandário Lar de Jesus. Quando passa por um local e vê que tem pessoas com poucos recursos, sempre faz campanha para ajudar. Na sua vida familiar, sempre foi um bom filho, irmão e um ótimo pai. Nunca deixou de faltar nada para a sua família. Sempre carinhoso e colaborador, encheu seus pais de orgulho. Quando seu pai veio a falecer, fez a promessa que cuidaria de sua mãe, e isso faz até os dias de hoje. Pai de dois filhos, Vinícius Espinosa de Oliveira e Maria Eduarda Borges de Oliveira, atencioso, protetor, coruja e amoroso. Não deixa faltar nada para seus filhos, sempre que eles precisam. O pai está ali presente e prestativo. Seu filho Vinícius se enche de orgulho quando fala da relação dos dois. Pelo exemplo de um profissional, respeitado e dedicado cidadão, dedicamos esse título ao senhor Carlos Eduardo de Oliveira, pelo qual pedimos apoio a esta respeitada Casa de Leis. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de decreto legislativo. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de decreto legislativo número 5/2015, aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.